could carry your smile in my heart. Olá, sejam bem-vindos ao spin-off. Depois do interregno de uma semana, voltamos.
Não, o interregno nenhum, nós tínhamos dois gravados seguidos.
Não estou certo disso.
Nós gravámos dois seguidos.
Está bem.
Para termos um de almofada.
Pronto, está bem.
Portanto, para as pessoas não notaram. Nós
notámos.
Gravámos há duas semanas, mas as pessoas continuam a achar que foi agora.
Pronto. De qualquer maneira, o nosso convidado é outro, como sempre, e pode apresentar-se.
Boa tarde a todos.
Sim.
João Cotrim, mais uma vez, à falta de um convidado melhor,
é que,
vem cá.
Como é que é mesmo o nome?
João Cotrim.
Sim, é um habitué aqui do spin-off e está de volta para falarmos de coisas. Ele que há bocado apelidou este podcast de o Seinfeld dos podcasts.
Começou com uma ideia, mas deixou de ter.
Deixou de ter.
Nós estávamos a falar de... Era comida... Ou bem-estar, saúde e bem-estar, que estamos a falar há bocado.
Era do que estávamos a falar em off, de saúde e bem-estar.
Comer coisas muito pesadas à noite.
Sim, e de comidas premeditadas.
Podemos continuar a falar disso?
Se calhar não. Podemos não falar de comidas e da maneira como premeditamos aquilo que vamos comer, mas podemos falar de coisas que não falamos há algum tempo, spin-offs, não é? Podemos falar disso.
Oi, lembrei-me de um spin-off, já tinha visto um artigo sobre isso. E até era uma pessoa famosa a escrever.
Não pode.
Que era famosa, não escritora.
Era uma pessoa famosa, não escritora. Que...
Era o Kareem Abdul-Jabbar.
Ah.
O Kareem Abdul-Jabbar escreveu coisas? Depois escreveu um spin-off do Sherlock Holmes.
E ontem teve acabado de ver o Sherlock, a quarta temporada.
Bela bosta.
Foi das mais fraquinhas, sim.
Concordo.
Pronto.
Ainda assim é uma boa série, quer dizer, o pessoal tem as expectativas em alta, não é? Portanto, não serão 5 estrelas, mas
a primeira temporada. A primeira temporada levou muito nível.
Eu acho que houve um problema sério em termos de fórmula que eles esqueceram e que foi o sucesso em primeira mão daquela série. Que é o Sherlock Holmes tem poder dedutivo, não é? Tem um excelente poder dedutivo. E ele agora já nem sequer explica como é que deduz as coisas e diz só, eu sou o Sherlock. E esta última série foi cheia de... Eu sou Sherlock.
Já era um mentalista.
Claro que claro que eu sabia, porque... O meu nome é
Sim,
Sherlock
sim,
Holmes.
A piada era conseguirmos ver ela explicar as coisas.
Exatamente.
Ah, a piada era essa, agora já não.
Nesta temporada já não houve um ah, porque ele simplesmente dizia o que é que ia acontecer.
Era redundante, não é?
Por amor de Deus.
Era redundante.
Era redundante.
Mas sim, esse spin-off escrito pelo Kareem Abdul-Jabbar é sobre o Mycroft Holmes, o irmão do Sherlock Holmes, que pode ter piada de facto. É uma pessoa com as mesmas capacidades, ou mais, um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas aplicada... ao governo, neste caso.
Sim, porque ele trabalha para o governo.
Sim.
Mas, diz-me uma coisa, do teu entendimento do Mycroft, tu achas que ele pode ser um bocado superior ao irmão?
Não.
Não?
Não, pá, são aplicações diferentes. Agora, o que podia ser engraçado era ver o Mycroft à frente do MI6.
Sim.
De modo que James Bond fosse um... mandarete.
Caraças.
Um mandarete dele, ou seja, o James Bond achava que era não sei o quê, mas no fundo era apenas uma marioneta do...
Tu achas que conseguiam fazer essas duas, passam-se em tempos diferentes, ok? Podíamos...
Não, agora não.
Agora não.
Eu via.
Isso já houve uma coisa parecida.
Não é uma coisa parecida, não é a mesma coisa.
Coisa parecida não é a mesma coisa.
Mas agora quero ouvir qual era a coisa parecida, porque...
Não, a coisa parecida é a banda desenhada do Alan Moore, da League of Extraordinary Gentlemen.
Ah, sim.
Onde...
Já estamos a falar dos
estamos a falar dos dois universos, do crossover dos dois universos, num período que também não é aquele que nós associamos ao James Bond. Ele joga um bocado com a ideia do James Bond ser um nome de código que passa ao longo das gerações.
Sim.
E então era perfeitamente possível já haver um James Bond.
Há quem tenha essa teoria para explicar porque é que são vários.
Porque eles não têm sempre a mesma cara.
Pois não.
Isso prova que...
Exatamente. E ele joga um pouco com essa teoria para colocar um James Bond na época vitoriana.
Ah, ok.
Ou seja, já havia James Bond.
Sim.
Ah, isso é giro.
Por acaso é. Está meio embrulha. O Kareem Abdul-Jabbar, tu chegaste a ler esse livro ou nem por isso? Não, é só... Está ok.
Tá bem. Saber que existe é bom.
Está bem,
daí mas... a ler...
Claro. Mas não há que ter vergonha. Não há que ter vergonha.
Que ter vergonha.
Simplesmente sabemos que existe. E, portanto, João, se puderes ler o livro, porque eu sei que és mais propenso a esse tipo de curiosidade.
Por acaso, tenho curiosidade. Tenho curiosidade, por acaso.
Não, mas no fundo, aquela chefe do... A chefe do James Bond, como é que chama?
M.
Em vez do M, era o Mycroft.
Sim.
Pronto, a ver se era aquela mulher, era o Mycroft.
Já viste ser o Mycroft, o original, ser o primeiro M? E podíamos fazer um James Bond na época vitoriana, exatamente. Com isso e o primeiro Mycroft.
Já agora, é um spoiler, não spoiler, porque eu não quero dar o verdadeiro spoiler para depois as pessoas que queiram ler a banda desenhada. O M do Alan Moore, no League of Extraordinary Gentlemen, não é o Mycroft.
Não é, pronto. Mas por acaso joga-se muito com a palavra, com a letra M, no que toca a líderes de organizações policiais ou que seja, ou de justiça, porque eu lembro-me dos Vingadores, daquela série do...
Sim, a mãe.
A mãe, exatamente, havia o Mother, que era um senhor e também começava por M, que era o chefe deles.
Ok. Isso, olha. É giro, está giro, está fixe.
Tu estavas a dizer há pouco, João, que andavas a ver uma série que era um spin-off, ou que tinhas visto uma série que era um spin-off.
É verdade, eu cruzei-me com aquilo por acaso. Uma noite em que estava a fazer zapping e acabei no canal História. E é um spin-off do canal, passa no canal de História.
Mas é um reality spin-off?
É um reality spin-off que passa no canal de História e que é spin-off de um reality show que já acabou, mas que teve algum sucesso aqui há uns anos atrás, que foi o The Osbournes.
Há um spin-off dos Osbournes?
Há um spin-off dos Osbournes.
E o canal História escolheu pegar nalguma parte desse reality show,
exatamente,
que era da MTV, não esqueçamos, e decidiu fazer daquilo parte da programação. Diz-me, por favor, qual é o tema desse spin-off?
O tema é o Ozzy e o Jack, o filho dele,
sim,
andam a viajar os dois à volta do mundo. E é isto.
Eu não fazia ideia.
E tu andas a ver isso?
Isto é muito bom, foram 10 episódios e são muito bons, porque aquilo parte de um pressuposto nós nunca temos bem a certeza, quando se trata de reality shows, do que é escrito ou do que é que não é, do que é ensinado e do que é que não é, mas aquilo parte um pouco do pressuposto que o Jack Osbourne teve uma crise da sua juventude, em que esteve mesmo em risco de vida, tentou suicidar-se, depois teve esclerose múltipla.
Acho que isso é verdade.
E pronto, teve vários problemas.
Teve esclerose múltipla? Já não
teve. Ainda tem, mas digamos que tem o problema controlado agora.
Ok.
E pronto, começou a olhar para a vida de outra maneira e etc. E por outro lado, começou a olhar para o pai dele também, que também já não vai durar muito tempo, não é? Pelo menos.
E lá.
Bem, não sei.
Sim.
As coisas com o Keith Richards, resultaram muito bem. Não sabemos se com o Ozzy também.
Sim, o Ozzy está um bocado mais curvado, mas...
Está um bocado mais curvado, mas está vivaço.
Ok.
E ele pega no facto de, pronto, ele próprio esteve já em risco, o pai se calhar não vai durar muito tempo e ele quer aproveitar este tempo,
quer tempo de qualidade
com o pai. E aproveita o facto de o pai dele aparentemente ser um grande apaixonado e conhecedor de história.
E é?
Aparentemente sim.
E isso torna-se facto na série? Tu vês que ele...
Há momentos, sim, em que eles estão, por exemplo, num museu qualquer, estão lá a receber uma visita guiada, sim, e o Ozzy faz assim, perguntas que são de conhecedor mesmo. Especialmente em assuntos relacionados com a Segunda Guerra Mundial, que ele, aparentemente é o campo de estudo dele.
Ok.
Pá, isso não parece nada encenado. Eu estou a imaginar ele a passar pelo quadro. Oh, Jack, já reparaste que obra está aqui?
Nunca pensei a ver isto ao vivo.
Mas há ali coisas muito engraçadas. Porque gosto muito de ver, para já, a química entre pai e filho.
Sim.
E há ali, obviamente, que há claramente ali momentos de ternura genuína. E outros de alguns de animosidade também. Aquilo parece uma espécie de uma mistura de... Lembra-se do programa do Ricky Gervais com o Carl Pickington,
Eu não estava bem a pensar nesse programa, estava mais a pensar numa Bárbara Guimarães e de um mestre Vitorino de Almeida. É mais ou menos isso?
Sendo que
a Bárbara Guimarães é um bocado menos atraente na pele de Jack
Não Osborne. Será tanto como isso. Eu lembro-me mais do Anita Broad, porque o Ozzy às vezes parece muito o Carl Pickington. Porque o Jack arrasta-o para viagens com a promessa de ir ver alguma coisa que o Ozzy quer ver.
Sim.
Por exemplo, vamos à Casa Branca, ou vamos a Stonehenge, ou vamos aqui ou ali. E o Ozzy fica todo excitado. E depois ele está sempre a fazer desvios, o Jack. Sempre a levar o pai para sítios onde ele não quer ir, para fazer coisas em que ele não está particularmente interessado. Como,
sítios?
Por exemplo, conhecer o Rei Arthur, ou alguém que diz ser o Rei Arthur.
A minha ideia é que vai tarde demais.
ou conhecer o mais pequeno imitador de Ozzy Osbourne, que é um anão.
Então tens essa mistura de
história
com bizarrias.
Com bizarrias.
Papá, eu era capaz de ver isso. Isso ainda está a passar no... Se eu for à minha box e voltar atrás, ainda posso ver episódios disso?
É possível que não. É possível.
Okay. Eu via isso se tivesse a fazer zapping e tivesse a dar. Pera. Sabe isso? Estava a dar, epá, estou a comer qualquer coisa, cereais...
Mas não vais sair do teu caminho para...
Não, mas se estivesse a dar, olha, está a dar isto.
Foi assim que começou comigo, foi um zapping, aquilo parei ali por acaso e fiquei entretido a ver.
E depois foste à net e...
Depois continuei a ver os episódios seguintes no canal de história e depois não consegui parar, tive que ir de alguma maneira encontrar os episódios que já estavam para trás.
Mas dá-me ideia, não tendo visto a série, isso foi cancelado.
Eu não sei se foi cancelado ou não, mas eu até acho que foi renovado, não tenho certeza.
Foi? Ok.
Eu como não me lembro bem da cara dessas pessoas, imagino Chevy Chase. Pode ser?
Não.
Mas não tem uma cena também, uns filmes que é deles a viajar?
Tem, claro.
Pronto, então, posso imaginar Chevy Chase ou não? Com óculos escuros?
Acho que podes. Pronto. Mas não estás a ver comprido. Que é o Ozzy Osbourne?
Sim, mas não estou a ver a cara do filho dele.
Ah, o filho dele, pois não.
É o Chevy Chase, para mim, quando era novo. Pode ser ou não?
Pode ser.
Pronto, podes imaginar o Jack Osbourne como Chevy Chase.
Vi uma série, não sabia sequer que existia, mas não é spin-off de nada, a não ser tem o Bryan Cranston, que é um spin-off dele próprio, em todos os papéis, que é uma série chamada Sneaky Pete, e é uma série original da Amazon.
Mas é recente?
É muito recente, terminou agora a primeira temporada.
Sneaky Pete?
Sneaky Pete. E é com o Giovanni Ribisi. Não sei se conhecem este ator, mas se viram o Gone in 60 Seconds do Nicolas Cage, era o irmão que o Nicolas Cage tinha que safar a roubar carros. Entre outros filmes, é uma personagem interessante, pelo menos um ator com algumas...
Estou-me a lembrar dele no Gol, talvez.
No quem?
No Gol, um filme de bola. Portanto, nada que tenhas visto,
pois,
provavelmente.
Não vi. Mas
filmes,
também...
filmes de bola?
Um filme de bola não. Chamado Golo.
Sim.
Faz sentido. Mas o Jovem Ribisi também entra. Há um filme chamado Boiler Room, que é sobre malta a ligar a outras para tentar sacar dinheiro, uma espécie de Glengarry Glen Ross dos pobres. Mas pronto, ele faz de sacaninha, que é um intrujão daqueles con artists que tem muitos. Já falámos disso até no programa, que havia o The Big Con e essas coisas. Ele assalta carteiras, consegue tirar o relógio a uma pessoa que está a falar com ele.
Sim.
Esse tipo de coisas.
Hustle. Real hustle.
É um hustle. Um hustler. E, entretanto, ele é preso. Na prisão conhece um senhor e começa a saber mais sobre esse senhor. E quando sai da prisão sabe que tem à espera dele as pessoas a quem deve dinheiro. Essas pessoas, aliás, essa pessoa é o Bryan Cranston, que tem os seus capangas prontos a dar-lhe cabo do canastro se ele não conseguir pagar. E para ele pagar efetivamente raptam-lhe o irmão, e o irmão fica em cativeiro enquanto ele sai da prisão e tem que se defender enquanto não tem a quantia exata. O que é que ele faz? Vai para uma zona rural e entra na família do senhor que estava preso com ele, que é o neto, há muito tempo desaparecido, de uma família rural, e ele diz que é de facto o neto deles. E insere-se naquele meio para tentar sacar o cofre que o rapaz disse que eles tinham no negócio deles. E depois a série é toda assim, é com ele a tentar sacar o dinheiro do cofre, a tentar fingir que é o neto que não é daquela família e ao mesmo tempo a lutar contra o tempo porque tem determinado...
Isso dá quantos episódios?
Isso dá para 10 episódios. E é daquelas séries... Ok... poderá ter uma segunda temporada, mas tem uma história bem definida naqueles 10 episódios e é muito divertido, deixem-me que vos diga.
É de rir?
É divertido?
Não é de rir, mas é divertido porque tu tens sempre o medo, ou ele é apanhado na mentira dele, ou não consegue roubar o dinheiro, ou não consegue roubar o dinheiro a tempo.
Parece-me bem aflitivo.
É um bocado aflitivo.
Não quero ver. Sim.
Mas é aflitivo no bom sentido. Eu também pensava, porque eu fico sempre com aquele stress de...
Esta gente vai ser apanhado, está quase. Não gosto disso.
Esta gente não sabe que ele não é... E ele, sendo o bom profissional da malandrice que é, consegue sempre arranjar maneira de enganar as pessoas. Mas é uma série bem divertida e o Bryan Cranston é o escritor da série. E é o ator. O ator faz de vilão na primeira temporada. Por isso acho que devo recomendar
isto.
E faz um bom vilão. Faz um bom vilão no quarto episódio.
Já tem experiência.
Tem experiência, mas podia fazer um vilão muito parecido com o tipo, como é que era o do Breaking Bad?
Walter White.
Com Walter White.
Walter White não é um vilão.
Mas eu também estou de acordo com o João, não é provavelmente um vilão.
Eu sei que sim.
Eu acho que é um herói negativo.
Vamos todos concordar, mas há uma altura em que ele é um bocado mais, mais grave, não é? Um gajo mais sério, um gajo mais perigoso, e estava a falar dessa altura. E ele aqui é tipo um galã, ele é dono de uma rede de casinos ilegais em Nova Iorque. E é o tipo que tem que ser anfitrião dessas festas, portanto tem que manter sempre a compostura, mas com requintes de malvadez maravilhosos. E ele tem um monólogo incrível no quarto episódio que me deixou de boca aberta.
Como é que se chama novamente? Sneaky Pete?
Sneaky Pete. E é uma série da Amazon, e à custa dessa série da Amazon fui ver o episódio piloto também de uma série que já tinha ouvido falar e que não queria acreditar que existia. Chama-se Jean-Claude Van Johnson.
Oh.
Sim. E é uma série não só produzida por Ridley Scott, mas com o Jean-Claude Van Damme no principal papel.
Isso está onde?
Isso foi um episódio piloto da Amazon. Ainda pode ser...
Ainda foi só piloto. Não foi só piloto,
porque a Amazon tem uma temporada inteira só de episódios piloto. E depois é que se vê se isso vai resultar. Aquele episódio, pá, é gira a ideia. Portanto, tens o Jean-Claude Van Damme, que todos sabemos que é a estrela de direto para vídeo, mas é a estrela de direto para vídeo porquê? Porque esses direto para vídeos são normalmente feitos na Europa, em sítios baratos, coisas de low budget, mas ele vai para a Europa e para esses sítios baratos por uma razão. Porque ele, na verdade, é um agente secreto dos Estados Unidos e este é o cover dele. O cover dele é ir para a Bulgária.
Mas deixa-me só perceber uma coisa. Ele faz de Jean-Claude Van Damme?
Jean-Claude Van Damme faz de Jean-Claude Van Damme, okay. Que enquanto agente é Johnson. Portanto, a série chama-se Jean-Claude Van Johnson. E aquilo começa com uma cena muito interessante em que ele, um clássico do ator já em declínio, que ele levanta-se com uma valente pança e está a fazer coisas que não nos lembramos, tipo vai com um Segway buscar o jornal e já nem se dobra para ir buscar o jornal, tendo aquelas pegas grandes que pega no jornal.
Isso comparado com o filme, com o outro filme que ele já tem a fazer dele próprio.
É muito diferente. O JCVD é um filme dramático.
Sim.
E o Jean-Claude Van Johnson é claramente uma comédia.
Okay.
E entretanto, aquilo começa com ele reformado, tanto do cinema como das leads de agente secreto, mas entretanto ele encontra uma velha paixão num restaurante, e ela vai partir em breve para uma nova missão, e ele sente-se capaz de voltar ao ativo. E então vai ter com o agente, ou com a agente, que lhe começa a dar guiões, e ele diz: não é este o papel que eu quero. Eu quero voltar a ser Johnson. E é assim que começa a temporada. E achei piada aquilo. Tem algumas coisas.
Essa temporada, mas só tem esse episódio.
Gostei desse episódio.
Achas que vai para a frente? Não?
Duvido que vá para a frente. Aquilo tem um aspecto muito caro.
É?
E eu acho que não se pode contrabalançar o sucesso.
Bem entendido.
Diz aí mais
pilotos que haja nesta.
Não sei. Sei que agora saiu a segunda temporada do Man in the High Castle, mas não tenho fé naquilo.
Eu também não tinha, mas o último episódio deixou-me com muita água na boca.
Qual? O da segunda temporada?
O último episódio da primeira temporada. Ainda não vi nada da segunda.
Que foi para aí o episódio que eu ainda não vi da primeira temporada do Man in the High Castle. Não consigo acabar aquilo.
Aquilo, eu vi o primeiro episódio e chegou para não ver o resto.
Achei que foi uma oportunidade tão
Eu achei
tão
o primeiro curioso e segui a série ao longo do seu percurso e já estava preparado para desistir, mas pensei, pronto, vou ver até ao final da temporada. E o último episódio deixou-me à beira da cadeira mesmo.
Está bem, pronto. Tu não andas a ver nada, João?
Andava a ver...
X-Men.
Hã? Não, andava a ver o voltou o Homeland.
Ah, pois é.
Mas também não acontece nada.
Mas eu...
Era, sobretudo, as quartas e quintas temporadas surpreenderam pela positiva. Acho que se conseguiram reinventar a QB. Mas o que tiveram de bom não está a ter nesta sexta.
Está bem.
Portanto, não estou particularmente entusiasmado. E o Sherlock, que já acabou, vem o Legião. Já viram
é
Legião,
isso.
Não?
Eu sei que começou essa série e eu ontem vi 30 minutos do primeiro episódio dessa série e não gostei muito do que estava a acontecer.
Tu gostaste, Patrinho?
Eu gostei bastante, foi uma bela trip.
É, pois dá-me a ideia que é assim uma coisa um bocadinho... Uma
perspectiva. Pá, o meu medo agora é que a partir daqui seja uma série normal.
Pá, não sei, aquilo esteticamente é muito marcado, aquilo parece um... Aquilo tem muita estética do que o... Que aquele tipo, como é que ele se chama? O gajo do Watchmen, o realizador.
O Zack Snyder?
Sim, aquilo tem muita estética do Zack Snyder no Watchmen, no filme, não é? Aqueles... uma coisa muito retro, com cores muito carregadas, está muito estilizado.
Pá, parece aquela ficção científica dos anos 70.
É, parece isso.
É mais isso?
Sim, mas não...
Eventualmente russa.
Pode ser, olha, pode ser, sim. Mas não estava a sentir a série e ao fim de meia hora desliguei. Ou 20 minutos.
Não estava a sentir a série, não estava a sentir.
Pá, mas não percebes o que é isso? É
pá, eu percebo,
mas tu viste? Tu viste esse
episódio? Não vi, ainda não vi.
Aquilo é a história de quê? Fala-me, Cotrinho.
Pá, é um gajo que é filho do...
É assim, eu não sou...
Calma.
Se tivesse aqui alguém como o Pedro Nora, por exemplo, diria já tudo. E mais além. Eu do personagem não sei nada. Portanto, eu só sei aquilo que
aquilo é uma adaptação da Marvel.
Eu sei.
Aquilo é uma adaptação da Marvel.
O Legião é supostamente. Mas atenção, eles fazem questão de frisar que isto não é o mesmo universo nem do cinema, nada. Portanto, aquilo é uma história. O gajo, originalmente nos quadrinhos, na banda desenhada, é filho do Charles Xavier. Não sei se com a Moira. Mas pronto, é filho do professor Xavier.
A sério?
Aqui acho que não, é só um mutante. Okay. Não sei, dá-me a ideia que não. Mas ele é filho do professor Xavier e é o mutante mais poderoso do mundo. Ou seja, ele tem personalidades múltiplas, cada personalidade com um poder.
Ah, por isso é que ele ouve vozes.
Por isso é que ele está internado. E o gajo acha que é só. A ideia que me dá, porque eu vi pelos trailers, o gajo tem a ideia que é só maluco e que aquilo é tudo imaginação dele, mas no fundo ele tem mesmo os poderes.
Ah, sim, tá bem.
E há essa dicotomia, exatamente o gajo, como é que é a cabeça de um. De um mutante que não consegue lidar com
olha,
ele próprio na série.
Agora vou dar-me
ideia que é isso.
Ele próprio na série, e isso nota-se logo no princípio, ele próprio está convencido que tem problemas mentais e que está num manicômio por alguma razão.
Sim.
Pronto, pode ser giro. Esse tipo de abordagem.
Ok.
Pá, como é que é a cabeça de um mutante?
É que eu não fazia ideia que era isso. O que eu vi foi um drama de. O que eu comecei a ver foi um drama de manicômio. E
só viste a primeira meia hora?
Sim.
É um drama de manicômio, mas X-Men.
Acho que vale a pena ver a meia hora seguinte.
Pronto, está bem.
Pelo menos isso.
Sabem que eu tive uma surpresa. Eu não sei o quanto é que posso dizer disto. Podemos lançar assim um... Não.
Podemos, não?
Caraças. Porque eu fui ver o filme do M. Night Shyamalan.
Ah, sim. Também com o professor Xavier.
O Split, que é com o professor Xavier, curiosamente. Que é com o James McAvoy. E três meninas. E é sobre um gajo que tem múltipla personalidade, um distúrbio de múltipla personalidade, tem para aí 23, está a ameaçar ter uma 24ª e uma das personalidades rapta três adolescentes de idade para a sua casa. Agora, o que eu não estava à espera, isto não é, o filme não tem twist, na sua narrativa o filme não tem twist, mas... pá, como é que... Mas é um spin-off.
De?
Pronto, e é isto.
Ah, não diga nada, é surpresa.
Ok.
Pronto.
Opa,
mas pronto, era isto. Eu não sei o que é que ia dizer, mas estou só a dizer para irem ver o filme. Porque vão
é
ter
bom?
É bom.
Ok, fixe.
É bom.
É um filme do M. Night Shyamalan bom?
Sim. Sim. Ah pá, também não podemos...
Ah, bom, os filmes do Chama, não.
Eu gosto muito dos dois primeiros filmes dele. Acho é que secou a fonte aí.
Não, caraças. Então tu tens o Sexto Sentido, que é bom.
Sim.
Tu tens o
Sinais. Para ver uma vez só.
Está bem.
E uma segunda vez, para perceber.
Depois tens o Sinais.
Pá, eu gosto muito do é Protegido.
O Protegido
é um bom filme.
Protegido.
Sim. Os dois primeiros, o Sexto Sentido e o Protegido.
E o Sinais, não gostou?
O Sinais tem uma primeira boa hora.
Eu achei piada à Vila, por exemplo.
A Vila denunciou-me, por acaso.
A Vila, acho que o conceito é muito bom.
Eu, a meio do filme, já sabia onde é que queriam chegar.
Sim, mas quer dizer, aquilo tem... Pá, é a história do João Sem Medo, percebe? Quase,
sim,
não é?
Sim.
É a história de... Pá, muitas histórias assim. Mas aquilo não foi o gajo que inventou aquela ideia. Mas tem piada a maneira como está feito.
E o tipo entrou em desgraça. A partir daí...
Dos avatares
foi o Avatar, foi
Senhor do Lago.
The Happening. que acho que é um dos filmes mais gozados dos últimos 10 anos. Mas eu acho que a partir da Visita, que foi o filme anterior dele, que ele teve muito a ganhar com o corte de orçamento que levou, e isso
passou-se a preocupar com outras coisas, nomeadamente história e menos com os efeitos.
Exatamente.
Isso acontece muitas vezes, infelizmente. O pessoal deslumbra-se com orçamentos. E...
Mas ainda bem que assim é, porque o tipo é um excelente contador de histórias e tem ótimas estruturas nas histórias que conta, e às vezes é capaz de se perder. Não sei se é com os estúdios e com a megalomania que tem que acontecer à volta de um projeto de estúdio, que deixou de acontecer com os filmes mais recentes, e a Visita e este Split são histórias muito mais contidas. Passam-se quase todas num só ambiente, não é? A Visita é a casa dos avós de umas crianças e não sai de lá. No Split, mal sais do sítio onde ele tem as mulheres em cativeiro. E depois é uma coisa que podia correr muito mal neste Split, que é teres um ator a fazer várias personalidades. Algumas delas, há uma criança, há uma mulher, há um halterofilista, quer dizer, podia ser tão ridículo. E o James McAvoy não está. O James McAvoy tem grande mérito nisso. Gostei muito foi uma agradável surpresa. E depois tem um meta, vou-lhe chamar meta twist. Que...
Mas não contes.
Não,
estás mortinho para contar, mas não contes.
Pois estou, caraças. E o meu problema é este: é que ninguém tem a fé no Rei do Homem para eu poder conversar acerca disto. E eu preciso de conversar sobre o Split. Portanto, eu peço ao auditório que, por favor, vá ver isto, que eu quero conversar com vocês.
Podias pagar um bilhete a mim e ao Cotrim.
Exatamente.
E íamos ver isso.
Agora já vi. E eu não sei que filmes é que vou ter vontade de falar sobre antes de os ver, não é?
Não, mas não, esse pode ser esse.
Eu agora vou-vos pagar um bilhete.
Exato.
Não queres ver o filme outra vez?
Pá, por acaso via. Mas não vou pagar bilhete a ninguém. Não vou pagar bilhete a ninguém.
Tu é que sabes, Sadiac.
Eu não percebo.
Por falar em twists, e vamos falar de coisas para aí com mais 10 anos, para não chatear ninguém. Qual foi o twist que mais vos mexeu com a cabecinha?
De filmes?
Pode ser filme, pode ser série, pode ser literário, o que é que seja. Mas numa narrativa chegam ao fim e dizem: é lá.
Odias.
Isso era uma excelente pergunta para fazer uma semana antes do programa.
É?
Que é uma pessoa pensar bem em tudo aquilo que já viu. Porque nós temos a certeza que já vimos um twist qualquer que nos impressionou sobremaneira, mas agora lembrar-nos de qual é.
Eu lembro-me já, e vou encher mais um bocado o chouriço, porque eu lembro-me à partida de um filme chamado The Wicker Man, que não sei como
o original,
é que é. O original. The Wicker Man, e vou dizer isto sem problemas, mas é um filme que se dos anos 60.
Penso que já podes spoiler.
Acho que sim, um filme dos anos 60.
E daí não sei, há aquela questão que os clássicos estão sempre a ser redescobertos e portanto é seguro.
Então,
spoiler.
Fala-me, não digas o nome.
É seguro spoiler filmes com 5, 10 anos.
Mas... Do filme. É um filme que eu vi, que é para depois as pessoas não saberem.
É um filme que eu vi que se passa como um policial, porque à partida sabemos que uma criança desapareceu de uma ilha, e um polícia vai até à ilha para tentar perceber o que é que aconteceu àquela criança e saber o paradeiro dela. Durante 2 horas ele passa por vários sítios daquela ilha e fala com várias pessoas, e cada uma é mais estranha que a outra. Mais tarde percebe-se que há uma espécie de culto religioso em torno de toda a comunidade daquela ilha. E o twist final é maravilhoso, porque apercebe-se que aquela criança não desapareceu. Aquela criança foi dada como desaparecida para ele ir para a ilha, porque eles precisavam de um sacrifício humano, e acaba com o tipo a morrer.
Mas isso acontece
queimado.
Muitas vezes em policiais. É normal. Há sempre. Faz parte do twist. Alguém que matou.
Pois é, um twist. Quem foi?
É, pronto.
Até há um género para esse tipo de filmes, que é o Whodunit.
Eu gosto. Ainda não falei de Paul Verhoeven hoje, portanto, temos o Total Recall, que tem um bom twist. É sempre um bom.
Não, nem se pode dizer que é um twist, caraças. É um twist se tu perceberes de determinada maneira, se perceberes de outra maneira, não é um twist.
Pronto, mas deixem aberto, ainda é mais complexo ainda.
E depois há twists que são denunciados no título do filme. E nós em Portugal temos dois casos muito...
A saber.
O Planeta dos Macacos original não se chama Planeta dos Macacos. Nós dizemos que é o Planeta dos Macacos porque é um planeta de macacos. Mas o título em português do Planeta dos Macacos com Charlton Heston é O Homem que Veio do Futuro.
Uhum.
Pronto.
Que não é bem...
Que é exatamente esse o twist. Porque ele pensa que está noutro planeta e quer voltar à Terra. E no fim descobre que está na Terra, no futuro, porque vê a estátua da liberdade.
Mas é, o Homem que Veio do Futuro seria o Homem que Veio do Passado.
Pois é. Não. Sim.
Sim. É que nem faz sentido, pá.
Pois é, é que nem faz sentido.
É para enganar.
Pronto.
É para enganar.
Mais ou menos. Mas depois há outro filme, que é do Hitchcock, que já é um bocado mais triste.
A Mulher que Viveu Duas Vezes?
A Mulher que Viveu Duas Vezes. É o título do Vértigo em português.
Exatamente.
E pronto. É complicado lidar com este tipo de material promocional. E o do Split podia ser isso, mas não é, porque é uma coisa que...
É o Split, está bem.
Sim, o Split do Shyamalan, sim. Porque no póster diz lá, este homem tem 23 personagens, personalidades, você vai conhecer a 24ª. E eu pensei, bolas, porquê é que me estão a dizer? Mas é uma coisa que é denunciada logo no início.
Okay.
Ele está a preparar a chegada da 24ª, que ele diz que é a besta.
Ok. E se é só conhecer as 24 personalidades? Ou pá, 3 ou 4 e tu ficas com ideias? Não, há muitas mais.
Há muitas mais, sim. Não conheces todas, mas é um excelente trabalho de fragmentação de personagem. Sim. Entretanto, não pensaram em nenhum twist?
Opa, custa-me sempre falar publicamente com pessoas que não viram os filmes eventualmente, vocês dois até podem ter visto, mas há muita gente que se calhar aqui ouve que não viu, e custa-me descrever um filme como tendo um twist, porque sinto que, não, mesmo não dizendo qual é o twist...
O filme é para a gente saber, já a pessoa tem a obrigação de ter visto. Pá, que estão ricos, as pessoas têm a obrigação de já terem visto.
Sim, claramente.
Qual é o filme?
Mas agora fizeste-me sentir uma pessoa por estar...
Agora lembrei-me de dois filmes que vi recentemente, portanto, um de 2014, acho que foi outro. Outro é capaz de...
2014 não conta.
Exato. Um é de 2016, portanto, é capaz de ter sido mesmo o meu filme preferido de 2016, que também tem dois twists até, não tem só um.
Então não contes. Não digas qual é.
Nem pode dizer o título?
Não, porque é pior, agora já
é
sei
pior,
que é twist.
Agora já vão saber que tem twists, não é?
Dizer o
a ideia é essa, dizer que tem um twist já é um spoiler.
Agora... Eu escrevo um papel para tu depois veres em casa.
João, achas que eu vi?
O quê?
O filme que estás a falar?
É possível.
Pronto. Não, agora estou aqui ruidinho, caralho.
É aqui um...
Ai, que...
Diz lá!
Não, agora que já disse que o filme tem dois twists ainda por cima, não é só um twist final, que ainda
não
é. Não,
então não conta o outro.
Não é? Agora que digo que é um filme que tem
dois twists. Conta o outro, 2014. Outro.
Como é que se chama o outro?
Não, o 2014 é muito engraçado e é um twist muito incipiente, ou seja, acontece muito cedo no filme e achei-lhe piada. É uma espécie de...
Esse podes contar, portanto não estraga o resto do filme.
Esse é um filme que ninguém vai ver, portanto posso aqui dizer. É o The Duke of Burgundy.
Sim.
Que é um filme de Peter Strickland sobre o quê? Não sei muito bem sobre... Aquilo é sobre um relacionamento entre duas senhoras.
Sim.
Uma mais velha e uma mais nova.
Sim.
E que num mundo em que não existem homens e em que todas elas são peritas em traças.
O quê? Espera aí, isto é um cenário onde não há homens.
Sim, é um mundo onde não há homens, portanto, todas as relações são entre mulheres.
Mulheres e elas são peritas em traças.
Sim, todas as mulheres aparentemente se dedicam a entomologia. Não, entomologia é outra coisa, se calhar.
Em traças do animal?
Sim, traças do animal.
Elas que achava que era?
Elas são todas as mulheres naquele mundo são biólogas especialistas em traças e borboletas.
Pronto.
Pronto, e o twist é que aquilo, o cenário é apresentado como uma relação de submissão em relação, portanto, submissão da mais nova em relação à mais velha.
Como deve ser.
E depois, ali, a certa altura, a meio do filme, percebemos que não é bem assim. Que na verdade, a mais nova é que quer ser submissa e força a mais velha a ser dominadora.
Dominatrix.
Eu percebo porque é que podes gostar desse filme. Não sei.
É um filme muito bom, pá.
É uma triparia pegada, não é?
É de quem?
É do Peter Strickland.
Que
é um bocado daquela escola do outro fulano que estava a falar, está-me a escapar o nome do realizador inglês, Ben Wheatley, será? Que fez o A Field in England e o High Rise recentemente.
Sim, 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 sim.
É um bocado dessa escola.
Ok. Pronto, já estou a perceber a triparia. Não, e agora lembraste-me por falar em pessoas que são extremamente competentes e que às vezes passam. Não digo que seja esse o caso. Mas eu fui ao cinema aqui há foi na quinta-feira, dia de estreia, não é?
Uhum.
Fui ver aquele filme das meninas, que das raparigas negras que trabalham na NASA.
Uhum.
E
Hidden Figures,
Hidden,
não é?
Figures, exatamente.
Isso tem, como é que se chama em português? Não, é?
Não sei. Simpático, mas não é sobre esse filme que eu quero falar. Porque eu fui ver, fui à sessão da meia-noite e apanhei a primeira sessão da noite de sempre das 50 sombras mais negras. E as pessoas que saíam da sala de cinema, por falarem mulheres, eram mulheres, mais ou menos de meia idade, mas em grupo. Vamos ver todas. E surgiu ali um ambiente de despedida de solteiro que eu não vos passo pela cabeça. Eu posso estar a descrever...
Já foram sair a seguir?
Eu posso estar a descrever isto e vocês não vão acreditar, mas saiu uma gote de mulheres de meia-idade daquela sala.
Uhum.
Com risos extremamente altos e a dizerem coisas que eu nunca pensei que pudessem dizer em público, não estando num cenário de grupo do tipo: aquele grey é fraquinho, o meu marido dura muito mais, ela é tão esquisita, aquilo é só esperma, ou aquele rapaz...
A primeira afirmação não procede, não faz sentido com a segunda.
Não eram... Olha, gosto deste som. Este som não. Estas afirmações estavam todas espalhadas enquanto eu me estava a dirigir até à bilheteira. Então primeiro tens a mulher que diz que o marido é mais forte que o Grey, a outra que parecia incomodada com o facto da rapariga achar esperma nojento, e houve mais à frente, junto à bilheteira, outro grupo que estava a falar de se um homem ficava melhor sem nada ou só com os pintelhinhos. Portanto,
aquela apelação à brasileira, né? Que
sim.
É sem pelos. Depois há uma variante brasileira que tem um risquinho.
Pode ser isso, é
vertical.
Strip. E eu nunca pensei apanhar este tipo de cenário no cinema, mas bem haja para isso.
Opa,
tudo.
Eu vi um meme, aliás, vários, já é antigo, deve ser desde o primeiro filme, que é: o filme só é romântico porque o Grey é rico. Se o gajo vivesse tipo num trailer, dizia assim, era Criminal Minds.
Era
Criminal Minds.
Exatamente.
Se fosse um arrumador de carros.
Opa, isso é completamente verdade. Agora, o meu espanto é que não estava à espera daquilo. Eu fui até na bilheteira, as pessoas que me estavam a vender o bilhete não estavam a acreditar no que estava a passar. E pessoas que normalmente só me perguntam se eu vou querer mais alguma coisa, em que lugar da sala é que... Desta vez estavam a dizer: então, este filme vais ver sozinho, não é? Foram todos ao outro. E a rapariga que estava atrás do senhor dos bilhetes disse: houve um casal que saiu a meio.
Do Sombras de Grey?
Das Sombras de Grey. E o rapaz responde: pois, já sabemos para o que é. Pá, estava tudo louco. Houve ali um clima de estreia de grupo.
Pá, eu duvido que tenha sido isso, porque eu não imagino...
Juro.
Não, eu duvido que eles tenham saído para o que ele estava a dizer.
Pois.
Pá, imagino que não me aguento. Pá, não dá para aguentar. Desculpa, vamos embora. Não dá para aguentar.
Não, imagino que tenha sido porque o filme é mau, claramente.
Sim.
Mas, e isto vai ligar com pessoas que até são boas a fazer o que fazem... Eu descobri que o 50 Sombras de Grey é realizado por um tipo chamado James Foley.
Uhum.
E o James Foley, para quem não sabe, é o realizador de um filme chamado Homens à Queima-Roupa. Glengarry Glen Ross, uhum, no título original, que é um excelente filme. Não sei se já viste,
não.
João. Então eu aconselho-te a ver. É um filme com o Kevin Spacey, Al Pacino, Alan Arkin, o James Baldwin, não sei os Baldwins às quantas, não sei o primeiro nome.
Uma vez vi um Baldwin
Pedro
Santo não acredita. Eu vi um Baldwin e a descer à Avenida Liberdade e há um hotel, acho que o Sofitel, 5 estrelas. Estava o gajo a sair. E Pedro Santo não acredita nisso.
E eu vou escolher não acreditar também.
Porquê é que não havia de acreditar?
Não sei. Está bem, vou acreditar. Vou acreditar só para mostrar.
Porquê que não podia estar em Lisboa?
Podia. Podia, também não sei quando é que foi isso.
Foi há uma série de anos, ainda namorava lá.
Pronto.
Acontece. Pronto. Eu também já disse às pessoas que vi Alice Anne e ninguém
acredita. Mas é um excelente filme e é outra coisa que eu não consigo acreditar.
Onde é que tu viste a Lisa Ann?
É em Toronto.
Oh, está bem.
Que a Lisa Ann?
Sim.
Uma coisa é, é que ser aqui.
A atriz?
Não, não foi cá. Foi,
ah,
foi
pronto.
Em Toronto,
então,
infelizmente.
É, acredito. Acredito.
No aeroporto de Toronto.
Toronto. Aeroporto de Toronto.
Pronto.
Falar nisso, o Tendinha, o Repeto Tendinha, uma vez teve a fazer de Cicerone, a Sasha Grey, que teve cá...
Sim,
teve a apresentar o livro.
E o gajo fez de Cicerone e as pessoas...
Eu até tenho amigos que...
Por acaso tenho amigos que...
Tiraram fotografias com a Sasha Grey.
E foi reconhecida, sair à noite e beberam cópia e as pessoas reconheciam. Ou seja, não há vergonha, aquela vergonha.
Eu acho que não, caraças. Porquê que há de haver vergonha?
Opa, uma vez era garoto, sabe que entretanto...
Ela é capaz de ser das mais interessantes do ramo.
Tenho uma boa... Não sei se concordo.
Já vi entrevistas com ela.
Ah, interessantes nesse sentido.
Pois.
Pode ser.
Caraças.
Pá, eu lembro uma vez de uma história... Pá, um gajo, entretanto, havia uma altura em que tinha acesso a essas coisas via revistas, não é?
Era.
Então havia uma revista que era...
Com CD-ROMs.
Não, havia uma revista que era... isto era estranho, era uma revista para quem é sobre a indústria dos filmes, mas que também servia para revista porque tinha gajas nus na mesma.
Estou a perceber, estava encapuzada.
Pá, imagina que era uma. Tu compravas uma. Tu não tinhas uma Sega Saturn, mas compravas a revista da Sega.
Uhum.
Para saber os jogos, pronto.
Estou a perceber. É como comprar uma revista de fotografia e lá dentro tens modelos. Bem fotografadas e depois explicavam-te como é que
era.
Fotografaram aquilo, mas
exatamente,
o core business era modelos.
Aquilo era sobre entrevistas a pessoas, mas tinha na mesma. Então havia uma atriz bem antiga que era Little Oral Annie, nunca me esqueci disso.
Esse é o nome dela?
Porque ela contava uma história que no era ela tinha deixado, aquilo era pessoas que já não, que estão fora de porno.
Sim.
Então ela falava e que tinha a profissão dela a seguir era organizava festas para garotos. E eram os pais normalmente
reconheciam.
Foi lá uma vez falar, olha, desculpe, permita-me a pergunta.
Se tu reconhecesses essa rapariga, tu perguntavas-lhe.
Oh, numa festa de garotos, pá.
Pá, tudo
é, pá,
bem.
É, quando, com,
tudo bem,
com...
mas tu estás na dúvida, queres tirar a dúvida. Pá,
eu ficava,
tu perguntas...
Ficava sem olhar...
Eu acho que ela assinava só com a cabeça. Se tu ficasse a olhar, ela assinava só com a cabeça. Dizia, sim.
Mas com doentio é isso, quer dizer, não é?
Pá,
quer dizer, não é doentio, não é? Não, mas, é...
Eu acho que tinhas a mesma reação.
Pois tinha, pois tinha.
É tão aleatório estar a tua babysitter ser a Little Laura Lennon.
Não era babysitter, era a senhora que fazia as festas.
Animadora.
Pronto,
animadora.
Pá, trazia os doces, depois contratava o palhaço. Aquela pessoa que faz a organização, que mete as bandeirinhas, a pinhata. Imagina esse tipo de festas.
Nunca nos podemos esquecer que um dos palhaços de aniversário mais conhecidos também é um dos serial killers mais conhecidos da história.
Era? É. Sabe que era um ator porno conhecido da história.
John Wayne Gacy.
Era um...
John Wayne Gacy era palhaço, mas fazia de palhaço também em festas de aniversário.
Uhum. Ok.
E era curioso, porque os especialistas em palhaço, dizem que as pinturas dele denunciavam que ele tinha problemas psicológicos. Porque ele fazia ângulos com as pinturas, ou seja, mesmo à volta da boca há aquela coisa vermelha. E os palhaços fazem tudo com formas redondas porque são mais apelativos às crianças
para
e não
ficar
uma coisa tão demoníaca.
Sim, e o gajo fazia
com
biquinhos.
Com biquinhos.
Pois, isso é assustador. Pronto. Ah,
é isso.
Mas isso é muito fácil ter essas conclusões a posteriori, não é?
Claro.
Eu vi logo
que essa homem era.
Exato. Bem, sabiam porque é que não denunciaram?
Encontraram 34 pessoas debaixo do soalho dele. Bem. Tem mais alguma coisa que queiram dizer neste espaço?
Palhaços, festas de crianças, falámos agora.
Festas de crianças, estrelas porno.
Sei. Mas já que estávamos a falar em crime,
sim.
Vou passar o tema para a lei e não é uma ideia para um spin-off, mas podia ser.
Adaptar.
Que é uma ideia. Epá, é o tipo de série que eu se calhar gostaria de ver.
Sim.
Nós aqui na nossa civilização ocidental devemos muito ao direito romano.
Uhum.
Sim.
E por outro lado, também consumimos imensas séries de advogados.
Sim.
Porquê é que ainda ninguém fez uma série de advogados na Roma Antiga?
Mas isso já foi uma ideia de spin-off que já surgiu no nosso...
Então?
No nosso programa.
Não era cenas da Idade Média. Era um juiz da Idade Média.
Ah, ok.
Que era aquele juiz que era uma espécie de... Era o gajo nomeado. Tu és agora... Eras o dono disto e és o juiz também.
Exatamente.
E aí, o gajo mandava, era mandar cortar braços.
Sim, sim.
Direito romano é outra coisa qualquer... Okay.
Pois é.
Diferente. Mas podia ser giro. Eu gostava que fosse em latim.
Era porque não, em latim.
Com o Mel Gibson a realizar.
Era que a pessoa teve coragem de...
O latim dele era um bocado manhoso.
O latim do Mel Gibson?
Sim, o latim da
Paixão... Estás a falar mal do latim do Mel Gibson.
É, o latim da Paixão de Cristo não estava historicamente correto. Aliás, nada nos filmes dele está historicamente correto.
Sim, mas quer dizer... Aquilo
são bons filmes, são muito bem realizados.
Aquilo, no fundo...
Este último não vi, o...
Serve para-te como esboço, para tu teres uma ideia e um cheirinho de como é que é a coisa. Quer dizer, aquilo não, a ideia é que ele não é ser 100% fidedigno.
Eu até achei que ele se podia dar a esse luxo, porque línguas mortas, who cares, não é? Ninguém vai estar...
Sim, mas o latim é fácil de ser escrutinado. Ao contrário daquelas línguas maias, quer dizer, os gajos podem estar a falar aquela língua...
Ou que... o aramaico também...
Sim.
O aramaico não faço a minha ideia, sabe o correto ou errado, porque não percebo nada.
Sabes latim?
Eu estudei do latim durante 3 anos e cruzei-me ao longo do curso várias vezes com o latim.
Desculpa.
E, portanto, sei mais ou menos, ou pelo menos aprendi na escola, como é que se declamava latim clássico.
Sim.
Ao passo que o latim da Paixão de Cristo é um latim muito mais tardio, quase renascentista. É quase o latim da Igreja.
Ah, ok. Aquilo, eles falariam uma espécie, sei lá, de latim comum, não é?
Uhum.
Só que do tempo século zero.
Sim, do século de
Augusto. Século 1,
pronto, século primeiro.
Pois. E não fizeram, era o latim erudito do século...
Não, nem sequer era propriamente erudito.
15, 14,
é,
sim.
Isso é...
Litúrgico.
É, um pouco latim litúrgico, mais pronto, é que não tinha aquela declamação clássica.
Ok.
Basicamente liam tudo como estava escrito. Ao passo que no latim clássico, supostamente, o som de... A palavra, a letra não era o mesmo som que nós damos hoje.
Okay.
Ou seja, nem lia us como us, eram vês.
Ah, era mesmo vês?
Filho.
Não, nós, isso foi o que nós fizemos depois, passar a ler os us como vês. Na altura eles diziam mesmo u.
Mas eu sempre pensei que dissesse o...
Ou seja, não existia no latim clássico, o César nunca disse veni, vidi, vici, disse...
Wedi, vidi, vici.
Veni, vidi, vici.
Ah,
qual é a coisa desse género?
Tá bom.
Ah, ok.
Mas como é que se processava essa série? Que tipo de crimes é que iria...
É assim, há imensas histórias conhecidas do direito romano, como, por exemplo, todo o processo das Catilinárias, onde Cícero se notabilizou. Em que é um processo em que há uma... Aliás, em que o Cícero é advogado de acusação de alguém que está a ser acusado de traição ao Estado.
Ok.
É um pouco a ideia de que, naquela altura dos últimos anos da República Romana, em que andavam todas as gargantas uns dos outros,
uhum.
E havia golpes para aqui, e a certa altura nomeava-se um ditador, e depois o ditador limpava o cérebro de muita gente.
Isto era uma boa série, caraças.
Eu via.
E podia ser um pouco daquela, ou seja, podíamos ter o Cícero como o personagem secundário, porque é o grande personagem de Roma, e meter ali aquilo a andar mais à volta dos alunos de Cícero, os que queriam ser também grandes oradores e grandes advogados como Cícero.
Eu vi aí uma excelente luta de poder ao mesmo tempo que
era
quase, excelente...
quase uma espécie de
drama criminal.
Suits na Roma Antiga.
Tu vês Suits?
Às vezes vejo.
Não sei.
Vês se tiver a dar?
É
um bom coisa. Epá, se estiver a fazer zapping e está a dar,
não tenho opinião.
O gajo vê se o episódio não começou há muito tempo, se o episódio estiver mais ou menos no início, veja, é isso.
Sabes que hoje em dia, com as novas tecnologias, até no cabo, temos muito o hábito de vermos uma série qualquer e pomos a gravar e ela fica lá gravada no disco.
Um dia
vamos vendo se nos apetecer.
Não tendo visto nenhum episódio de Suits, é daqueles fenómenos. Aquilo passa na televisão portuguesa?
Passa.
Ah, é?
Em vários canais.
Pô, está bem. Não fazia ideia. Pensava que era outra daquelas que teve imenso sucesso e toda a gente fala dela e nunca passou em Portugal. Que há algumas.
Não, assim. Ela passa. Passa atualizada no TV Séries.
Uhum.
E passou a certa altura na SIC Radical, se não estou em erro.
Ah, é?
As primeiras teasers.
Ok.
Não sei se passou noutro canal do Capo.
SIC Radical passa agora campeonato brasileiro.
Exatamente.
E eu estou extremamente desiludido com a SIC Radical à custa disso. Porque à minha hora de jantar eu gosto de ver um Colbert, gosto de ver um Fallon, e no outro dia apanhei um Botafogo.
Quem fica contente foi?
Não sei quem é que ficou contente. Não sei se o Renan...
É Botafogo.
É Botafogo, está bem. Pronto, e é com esta deixa com este apontamento um bocado mais...
Ficamos todos a saber que o Renan é Botafogo.
Sim. Renan Alves, R-Doctor, que também já foi convidado aqui no spin-off.
Agradecemos ao Coutrinho.
Vamos mais uma vez. Agradeço pelo convite.
Não tens que agradecer.
Mais uma vez, faz aqui e publicita as tuas noites jogos de tabuleiro.
Sim, como sabem, quem quiser aparecer às quintas-feiras à noite, na Casa das Artes da Fundação Bissai Barreto.
A partir aqui das 9?
A partir das 6 da tarde.
A partir das 6? Fazem tainadas lá?
Fazemos, começamos às 6 da tarde. Quem quiser, temos serviço de jantar lá também. Não, temos serviço de jantar na casa.
Tem.
Sim, senhora.
O que é o jantar?
Pela Joana Gonçalves, do Sabor em Casa, que vai lá normalmente fazer sempre uma ementa deliciosa por 5 euros.
O que é depois da manhã?
O que é depois da manhã? Ainda não tenho a ementa da próxima quinta-feira.
Está bem.
Mas posso-vos dizer que há duas semanas ela fez uma tarte de merengada de limão que estava daqui. E estou a fazer o gesto de tocar na minha orelha.
Por cima do fone. Mas isso é uma sobremesa.
Isso é uma sobremesa, não é?
Não serve jantar. Mas o que é que vinha? O que é que era antes?
O que é que era antes? Devia ser, acho que era uma lasanha. Uma espécie de lasanha vegetariana. E há sempre sopa. Portanto, o elemento é sempre sopa, o prato principal e sobremesa.
Está bem. Aceito.
Tudo por 5 euros.
Está bem. Então vemos na próxima semana.
Isso.
Um spin-off. Até já.
Spin-off. Say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't? There's no easy way.